Vamos abrir em João capítulo 7, versículo 38. O tema da nossa palavra é o seguinte: o poder da palavra de Deus na vida do discípulo, o poder do Espírito Santo na vida do discípulo e a força do discipulado nas gerações. Grande, né? Mas hoje nós vamos falar só sobre o poder da palavra. O poder de Deus, desculpe, o poder da palavra de Deus na vida do discípulo. Senão não vai dar tempo. João 7,38 diz o seguinte: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nós temos falado já alguns encontros nossos sobre vários temas que a gente crê que são temas fundamentais da vida do discípulo. Por exemplo, nós falamos algum tempo sobre pecado, falamos sobre a graça de Deus, falamos sobre santidade. O último que falou foi o Júnior, que falou sobre santidade. Eu vou só introduzir, não vou falar sobre santidade hoje, mas só como introdução na mensagem, que acho tão bonito isso, né? Que santidade é um processo de separação da cultura do mundo. O mundo tem uma cultura. E à medida que nós fomos criados desde a nossa infância, foi sendo criado numa determinada cultura. E quando nós recebemos o impacto da palavra de Deus, a gente vê que é uma cultura totalmente diferente daquilo que eu tinha aprendido. Então, a santificação também é um processo de aculturamento. Quando eu vou compreendendo o projeto de Deus na minha vida, os princípios do reino, a cultura do reino de Deus, que é uma cultura completamente diferente do mundo. Como diz lá, vamos abrir em 2 Coríntios 10. Abre aí, que é mais fácil para a gente ver. Eu vou até 2 Coríntios 10, versículo 4. Então, existe um sistema no mundo cultural que é contra o Evangelho. É tão oposto, irmãos, quando a gente fala algumas coisas a respeito de Deus, as pessoas até tomam um choque. Nossa, como é que é isso, né? Porque a nossa cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura bíblica, é muito diferente da cultura que existe no mundo. E nós chocamos as pessoas com algumas coisas. Por exemplo, se você lê o Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados que choram. É muito contra a cultura vigente aí, né? Então, o nosso modo de viver, ele choca também, porque é muito diferente. Então, quando nós vimos aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Esse é o versículo qual? Vê um versículo antes aqui, o 4, isso mesmo, o 4. 2 Coríntios 4, isso. E o 5? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu estou dando essa introdução porque faz parte do que nós vamos meditar hoje. O que que acontece? Na nossa mente, na mente daquele que não conhece a Deus, ao longo de sua vida, da história de vida, vão sendo construídas fortalezas que são completamente diferentes da cultura, dos princípios do reino de Deus. Muito bem. E são verdadeiras fortalezas mesmo que se criam. O que que destrói essas fortalezas? O que que destrói essas fortalezas é a palavra de Deus. Quando a gente começa a falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a vida de Cristo, sobre a obra de Cristo, essa nova cultura, ela vai entrando na mente da pessoa e vai destruindo essas fortalezas que foram criadas ao longo de todo o nosso crescimento, né? Muito bem. Então, santificação é um processo em que cada vez mais a mente de Cristo, a cultura de Cristo, vai tomando conta da nossa mente. e a gente vai deixando toda aquela cultura passada atrás para a gente entender o que é, como que Cristo pensa, como que Jesus pensava, que é completamente diferente do que existe aí no mundo, né? Por isso que a Bíblia diz, num versículo muito interessante, 1 João 2,15, que diz assim: não ameis o, me ajude, nem as coisas que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês vejam que eu não li esse versículo, eu estava falando para vocês sem ler esse versículo. Porque são textos chaves que a gente tem que decorar na nossa vida para se fazerem parte do nosso pensamento. Não ameis o mundo, Jesus fala, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? O que ele está falando é dessa cultura que existe aí, da mentira, da arrogância, de um passar a perna no outro, de buscar os seus próprios interesses, não o interesse de uma coletividade ou o interesse do outro. Então, tudo isso faz parte da cultura do reino de Deus. Então, o que, que acontece? Desculpa, eu estou falando assim. Santificação é um processo de alinhamento da nossa mente com o mesmo modo de pensar de Cristo, que corresponde aos valores e princípios do reino de Deus. E lá em Filipenses 2,5, também diz assim, como é rápido aí, né? Filipenses 2,5, só para... pode achar aí. 2,5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, os nossos sentimentos têm que se alinharem com os sentimentos de Cristo. Como que Cristo sentia? Como que Cristo pensava? Então, a partir do momento que nós vamos caminhando na fé cristã, nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa vida espiritual vai se alinhando com o pensamento de Cristo. Então, o sentimento é ter o mesmo pensamento que Cristo. Agora, então, quando nós começamos a caminhar, nós passamos a ter um processo chamado santificação. E sem santificação, o que, que acontece? Ninguém verá Deus. Amém. Mas o passo da nossa vida cristã continua. Então hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra de Deus na vida do discípulo. Agora, Cláudio, você não vai falar nada do que foi falado no encontro? Calma. Na outra reunião a gente vai falar uma coisa que foi falada lá. Mas eu senti hoje, assim, do Senhor para meditar nesse assunto. Eu trouxe essas duas, mas eu falei, não vai dar tempo, vamos só não. Então nós vamos ver hoje qual é o poder da palavra de Deus na nossa vida ou na vida do discípulo. Então vamos começar lá com dois versículos. Mateus 22, 29. Com calma, hoje eu vou falar com calma porque é só um assunto. Né? Deixa eu ver, até eu quero marcar quanto tempo. Deixa eu colocar aqui no meu negócio quanto tempo eu vou... cronômetro aqui. Já começou, acho que uns 10 minutos, então vamos lá. Então, Mateus 22, 29. O que, que diz? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. Errais no quê? Na vida, em viver. Vocês vão ter vida em abundância se vocês não conhecerem o quê? As Escrituras. O que é as Escrituras? Bíblia, palavra de Deus. E nem o poder de Deus. Muito bem. Mas eu vou voltar mais uma vez, desculpe falar isso aqui, João 7,38. Vamos voltar lá. Com calma, tá, gente? Vou falar apressado. Eu vi lá o Jorge Mitinha falando, né? O Jorge Mitinha fala com calma, tranquilo. Eu falo afobado, porque eu fico pensando no tempo, eu não quero ultrapassar o tempo. Eu quero terminar todo o assunto. E às vezes, naquela ânsia da gente dar todo o assunto, a gente não fala nada. Então hoje nós vamos falar só um pouquinho. Eu quero que fique gravado na vida de vocês o poder da palavra de Deus na vida do discípulo. Quem são discípulos? Nós. Quem crer em mim? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Um outro testemunho que eu falei que não ia dar, mas vou só passar para ilustrar a palavra. Nós tivemos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus para uma pessoa, né, que foi em casa, foi convidada para em casa, mas a pessoa sim é, sabe, mundo, pecado. Desculpe, mas droga, prostituição, uma coisa terrível. E nós fomos ministrando a palavra para aquele jovem, fomos ministrando, lá em casa, eu e Regina ministrando. Deus deu uma graça assim, sabe? Que a hora que ele entrou em casa, ele viu com o meu telescópio, ele falou, nossa, o que, que você vê com isso aqui? Né? Eu falei, pronto, Deus me deu um caminho. Aí comecei a mostrar as fotos, o telescópio que eu tiro. Ele foi se interessado, então quebrou já uma corrente e a gente foi, a partir daquilo, conversando outras coisas. Mas no final, depois de cerca de uma hora que a gente estava conversando, eu fui ministrando a palavra de Deus para ele. Falei, você não quer receber a Jesus como teu Senhor e Salvador? Como é que é isso? Eu falei assim, você crê em Jesus como teu único Senhor e Salvador? Aí eu creio. Então repete comigo. Então nós fizemos a oração, ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu vi assim, Deus agindo, quebrando, muito demônio, sabe? Eu em todo momento orando, conversando com ele, em espírito orando para Deus. Deus, amarra essa obra do diabo aqui. Expulsa esses demônios daqui, né? Eu fui vendo a palavra de Deus, irmãos, foi penetrando na vida daquele jovem e foi limpando, foi tirando aqueles demônios. Eu vi que demônios iam sendo saídos durante a palavra. Mas, por que eu estou falando isso? Quando eu falei para ele, você recebe a Jesus como seu Senhor, você crê? Ah, eu creio, mas eu não estou lá para ver Jesus, Jesus morreu numa cruz, eu não vi, não estava lá. Quem crer em mim, como diz a Escritura? Por que, que eu creio em Cristo? Ô, Cláudio, você quem crê em Jesus, creio. Por que, que eu creio? Eu creio por causa da palavra de Deus. Entendeu? Por causa da palavra de Deus. Ou seja, eu estou crendo naquilo que Jesus fez lá, porque por causa daquilo que está escrito aqui. Amém? Cheio? Do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que é água viva? A Bíblia fala muito sobre água viva, né? O que é água viva? É água que vive? Ela tem braço, tem pé? Fala, né? Água viva, na Bíblia, é água corrente. Não é água parada. Água parada é água morta. Você vê uma água parada aqui, é água morta. Água viva é sempre um riozinho que corre entre as pedras, aquela água fresquinha, gostosa, limpa. À medida que ele vai correndo a água, ela vai limpando, né? Por isso que é águas vivas, são águas limpas, puras. Então, quando nós cremos no Senhor, como diz as Escrituras, do meu interior, eu vou alimentar pessoas. As pessoas vão beber daquilo que eu tenho em mim, que é Cristo. Você quer isso com a sua vida? Nós devemos desejar. Eu sei que todos, muitos aqui, muitos, quase todos vocês têm rios de água viva que fluem, né? Então, agora voltamos lá em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Beleza? Tudo certo? Vamos a outro versículo? Vou ler outro versículo. Lucas 24. 45. Achou aí? Jesus estava falando com aqueles dos seus discípulos. Olha o que, que aconteceu. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que, que é isso? Abriu o entendimento para conhecer as Escrituras. Significa que eu só compreendo a palavra de Deus por revelação. Tem duas maneiras de eu compreender a palavra de Deus. Primeiro, eu tenho que ler. Eu leio. Segundo, medito. Então eu leio um texto, o que está escrito aqui? Então começo a meditar, vou meditando. Voltou a gelar, né? Voltou? Oh, que maravilha, obrigado por diminuir a velocidade aí. E terceiro, é por revelação. Como que eu compreendo as escrituras? Primeiro, lendo, meditando e por revelação. Como que é a revelação? Senhor, mostra-me a tua palavra, revela-me aquilo que está além de meros textos escritos. E aconteceu isso com os discípulos. Jesus estava, eles não entendiam a palavra de Deus. E de repente, abriu o entendimento para compreender as escrituras. Que coisa maravilhosa, hein? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vem também por revelação. A nossa vida, ela deve ser totalmente fundamentada nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus é fundamento para a nossa vida. Fundamento. E que eu tenho? Por que eu estou falando isso hoje? Porque eu tenho percebido em conversas com vários irmãos, não só com vocês, mas com outras pessoas, que há um vácuo muito grande no conhecimento da Bíblia. Poucas pessoas estão lendo a Bíblia. Poucas pessoas estão estudando a Bíblia. Aí nós ficamos com uma fé rasa. Numa fé rasa. Isso é perigoso. Muito perigoso. Quando a Bíblia fala assim, errais não conhecendo as Escrituras, vão mudar? Acertai conhecendo as Escrituras. Então nós acertamos quando a gente conhece as Escrituras. Vocês sabiam que 98% dos cristãos não leem a Bíblia? E mais de 50% de pastores nunca leram a Bíblia inteira? É uma pesquisa. Eu fiquei horrorizado quando vi isso. Então, o que eu vejo? Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Então, a palavra que eu estou dando hoje para você, irmãos, se você receber como uma palavra profética, você vai receber essa bênção. Porque a palavra de Deus diz assim, quem recebe um profeta, completem para mim, quem recebe um profeta na qualidade de um profeta, recebe o galardão de profeta. Deus está dando uma palavra para a tua vida, Isabela. Você vai ser profeta de Deus. Deus vai te usar em profecias. Estava ali incomodado. Eu falei, não sei, eu falei, não, eu vou falar agora. Deus vai te usar muito em profecia. E nós temos que profetizar. Porque a Bíblia fala assim, não desprezeis as profecias. Esse dom maravilhoso de Deus. Né? O apóstolo Paulo fala assim, o que, que o apóstolo fala? Eu queria que todos completem. Profetizasse. É o que Paulo fala. Né? Mas se você não profetiza, pelo menos tem um dom de línguas. Né? Tô brincando, tá? Mas ele queria, né? Por quê? Porque dons bíblicos, os dons do Espírito Santo, é algo para ser muito usado na igreja. E isso vai ser o tema no meu turno, tá? Tá, Júnior? Vai ser o tema da próxima meditação, que o que foi falado lá em Sorocaba. Muito bem. Então, eu diria que é impossível sermos discípulos maduros sem um profundo conhecimento da palavra de Deus. Sabe de onde vem as heresias? Preste atenção, Botafogo. Tem muita heresia aí no mundo, né? Muita heresia. Eu diria que Não sei dizer percentagem, não sei. Mas a maioria das heresias hoje que existem no mundo são resultantes de uma coisa, de um conhecimento bíblico raso e falta de revelação das escrituras. Vou dar um exemplo para vocês. Então vou repetir só para... A maioria das heresias hoje vem de dois caminhos. De duas fontes. Uma, conhecimento raso da palavra de Deus. O pouco conhecimento da palavra de Deus. Segundo, a falta de revelação. Ou seja, pessoas interpretarem a palavra de acordo com eu acho. Sabe? E tem um texto que fala sobre isso. Que diz assim, Nenhuma escritura é de completem. Está escrito a Bíblia. Nenhuma escritura é de particular interpretação. Eu não posso interpretar a Bíblia segundo o meu ponto de vista. Quando eu tiver, quando tem alguma dúvida, o que eu tenho que fazer? Procurar meu discipulador, meu pastor. Achou aí? Fala assim, eu estou com uma dúvida nisso, me ajude. Pode ser até que ele fale alguma coisa que vá contra o teu entendimento. Mas muitas vezes, eu vi esses dias, lá no encontro, conversando com uma pessoa, ele tinha uma dúvida muito grande com relação à ceia. E estavam explicando para ele, então ele toma uma ceia, a ceia dele é completamente errada. E estavam explicando para ele, ele falou assim, olha, eu vou procurar entender melhor, mas eu vou obedecer o que você falou. Não o pastor dele, né? Vou dar um exemplo de uma tragédia com relação à falta de revelação e um conhecimento raso das escrituras. O islamismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. A primeira maior religião do mundo é o cristianismo. A segunda maior é o islamismo. Sabe como que começou o islamismo? Não sei se vocês sabem se o islamismo é mais antigo ou mais novo que o cristianismo. Sabem se o cristianismo é bem mais novo, né? Mais de 500 anos depois de Cristo que surgiu o Islã. Como que surgiu o islamismo? Surgiu numa região chamada Al-Hijaz. E nessa região, muitas pessoas estavam fugindo da perseguição do catolicismo romano, que eram ateus, eram judeus, estavam fugindo e iam para essa região chamada Al-Hijaz. O que haviam lá? Haviam todo tipo de... Não vou falar isso, não. Mas espera aí. Haviam judeus, haviam cristãos que estavam sendo perseguidos também, estavam nessa região. E quem que estava nessa região? Um cara chamado Maomé. Já viu falar Maomé? É o profeta do islamismo. Quem que era o tio de Maomé? Era um monge cristão. Começou a discipular ele. Ele começou a caminhar, mas ao mesmo tempo que ele estava sendo discipulado e ensinado na fé cristã pelo seu tio, ele também achou muito legal o judaísmo e foi lá e começou a ter ensinamentos judaicos, da fé judaica, com outras pessoas. Ele não entendeu nem o judaísmo e nem o cristianismo. E aí, se você pega o judaísmo, o cristianismo, bate no liquidificador e vira assim, sai o islamismo. O islamismo é uma mistura entre judaísmo e cristianismo. E aí, o que aconteceu? Pela falta de bom entendimento da fé cristã, surgiu o islamismo, né? Que é uma religião, assim, diria, terrível. Maravilha? Vamos caminhar mais um pouquinho? Olha que interessante, nós estamos falando, a mensagem de hoje, é sobre o poder das escrituras na vida do discípulo. As escrituras, irmãos, têm um poder muito grande. Um poder muito grande das escrituras, o que é? É quebrar, destruir fortalezas emocionais, espirituais, que foram criadas erradamente ao longo da nossa vida cristã. Nós aprendemos, irmão, muitas coisas erradas. E quando a palavra de Deus começa a penetrar a nossa mente, a gente começa a ser liberto. Liberto para o que Cristo exatamente quis dizer. E eu digo uma coisa, poucas pessoas conhecem o que é a fé cristã. É muito interessante isso. Há muita confusão. E muita gente também que tem uma fé muito bonita, uma fé assim que eu tomo como base a vida daquela pessoa pela fé que ele tem. Não tô assim excluindo que eu sou o que sabe mais ou que nós somos mais, nós não sabemos mais que ninguém, nem eu sei mais que ninguém. Eu estou falando pelo nosso caminhar, eu de 45 anos de fé cristã, Eu vi muita coisa, muita confusão no meio cristão. Né? Então vamos ver um outro poder das escrituras. Olha que interessante. Vamos ler lá Mateus 4, 4. Sabe como é uma das maneiras pelas quais Jesus expulsava demônios? E nós temos que começar a voltar a expulsar demônios, viu, irmãos? Jesus mandava de dois em dois, que ele falava, ir de dois em dois, curar enfermos, expulsar demônios. Bom, chegando lá, Mateus 4, 4 diz assim, Jesus estava no deserto e de repente ele começou a ser tentado pelo diabo. E como é que ele tem um bicho aí? Deixa o bicho. O que que é? Hã? É um rato? Não? Ah, Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Em que contexto que é dito isso? Pode deixar, vamos prestar atenção na palavra, deixa, não vai acontecer nada não, pode ficar, não vai, já foi embora já. Ele estava sendo atentado pelo diabo. E o diabo fala assim, Jesus, você está com fome. Você está 40 dias sem comer. E o diabo fala assim, está vendo essas pedras aqui? Transforma em pão. O que Jesus fala? Nem só de pão está escrito. Nem só de pão viverá um homem. Mas de toda palavra que procede de Deus. Como que ele usou para expulsar demônio? Está escrito. Amém? O 7. 4, 4, 4, 7. Isso. Novamente, né? Ele começa a tentar Jesus e ele falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o 4:10. Aí quando Satanás fala assim, está vendo esse, todo esse império esse, levou, né? Todo esse império vai ser, você vai ser teu se você me prostrado me adorar. O que Jesus fala? Jesus lhe ordenou, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, em todo o tempo que Jesus usava, palavra, palavra, glória a Deus. Então eu peço, irmãos, encarecidamente, que é o meu apelo desta noite, leiam e meditem nas Escrituras todos os dias. Todos os dias. Adquiram o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Isso vai trazer um benefício para a tua vida, para a tua mente, para a tua geração. Vamos lá para o Salmo 1. Vocês vão ouvir, vocês vão fazer o que eu estou pedindo. Por favor, não deixe de ler todos os dias as Escrituras. Salmo 1 é um salmo, por exemplo, que a gente decora. Todos esses textos que eu estou falando para vocês são textos chaves. A gente tem que estar eles na mente. Porque num determinado momento, vem na minha mente aquele versículo e eu uso aquele versículo para algo prático na minha vida. Né? Bem-aventurado o homem, e que evidentemente a mulher também, que não anda, eu ia fazer uma piada, mas não vou falar. É exclusivo para os homens, né, Júnior? O varão, o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O próximo. Antes, não passa não. Tem o seu prazer. Repita comigo na lei do Senhor. O que é lei do Senhor? Bíblia. Na sua palavra e na sua lei, medita de dia e de noite. Não passe ainda, vou deixar com suspenso, né? Ó, e na sua lei, medita de dia e de noite. Ele está falando que é bem-aventurado, né? O que vai acontecer se eu meditar nas Escrituras de dia e de noite? Ler e meditar. Meditar o que é? Vou dar um exemplo de meditar. Por exemplo, vou lá, volta no... Não, deixa aqui mesmo. O seu prazer está na lei do Senhor. Meditar é durante a semana inteira você começar a perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com o meu prazer está na lei do Senhor? orar, orar e meditar e falar: Senhor, eu quero que isso faça parte da minha vida, que eu quero que a Escritura entre na minha mente, né? Na sua lei, medita de dia e de noite. Quando ele fala bem-aventurado, o que significa bem-aventurado? Feliz. Feliz. Então você quer ser feliz? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. E ele continua ainda, né? Pode continuar no próximo. Mas todos vocês sabem, né? O que vem depois? Gente, Salmo 1, todo cristão, desculpa, vou falar, todo discípulo tem que decorar Salmo. E na sua lei, ele tem outra tradução, não? Pois será como a árvore plantada junto à corrente. Coloca na Almeida Revista e Atualizada. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Cláudio, fala mais devagar. Fala com calma, pessoal, vai dar tempo. E tudo que ele faz será bem sucedido. Achou outra tradução? É a Almeida Revista e Corrigida ou Atualizado, ARA. Então, quando eu comecei a ler as Escrituras, esse salmo me chamou muita atenção. Tão cansado, tão captando? Me chamou muita atenção esse salmo, no começo da minha vida cristã. E eu lembro quando eu viajava, era um agosto, tudo seco. Eu estava na estrada, olhava assim aquele horizonte seco, 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 seco. Mas de repente, eu vi assim, tinha um vale e tinha uma carreira de quilômetros assim, de árvores, todas verdinhas, bonitas, porque elas estavam na beira de um riachinho que corria naquele vale. E aí veio para mim esse versículo: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer esse prosperará. O que dizer? O que é plantada? O que significa plantada junto a ribeiro de águas? Significa estar no lugar certo. Quem medita dia e de noite nas Escrituras vai ser feliz e vai estar no lugar certo, plantado no lugar certo. O que é ribeiro de águas? É o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo, é a água da vida, é Cristo. Será cheio sempre de graça e de vida. Por que ele está sempre verde? Fica sempre bonito. Cristão que lê e medita nas Sagradas Escrituras, sempre vai ser bonito. Fala agora para as meninas lindas e maravilhosas do nosso grupo. Quanto mais uma mulher lê e medita nas Sagradas Escrituras, mais bonita você vai ficar. Mais cheia de graça você vai ficar. E os meninos jovens também. Quanto mais os jovens, homens, velhos, idosos, que leem e meditam na saudade, vai ficar cada vez mais bonito. As pessoas vão falar para você: nossa, como você é bonito. Sabe o que você vai falar? Eu estou plantado junto a ribeiros de águas. Ele fala: o que é isso? Ele falou assim: cara, o Espírito Santo aqui está me alimentando, está me deixando bonito, né? E tudo quanto fizer, prosperará. É o caminho da prosperidade. E não estou falando só de prosperidade de dinheiro, não estou falando disso. Eu estou falando da prosperidade de vida, gente. Filhos abençoados, mulheres abençoadas, paz no coração. Quantas coisas prósperas. Amém? Saúde. Sabedoria, senhora.
Essa palavra está em Jeremias também.
Está em Jeremias também? Nossa, olha só, preciso mais ler a Bíblia.
Jeremias 17:7-8. Fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano seguinte não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Amém. Amém.
17, o quê? 17, 7, 8.
Outra coisa que é obrigado. Outra coisa que de capacidade de resistir às dificuldades da vida. Porque no momento da seca, no momento que tá o solo, né, está seco, tudo está seco. Se você tiver plantado junto a ribeiros de águas, você vai resistir. Opa, disparou o alarme lá, peraí. Não vão embora, hein? Pronto. Tecnologia. Muito bem, continuando. Vamos fazer uma dinâmica aqui de grupo? Fazer uma dinâmicazinha de grupo. Você conseguiria me citar alguns versículos que você tem decorado na sua mente? Quem é o primeiro, a primeira vítima? Fala. Jesus. O versículo, menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Mas é isso. Qual outro versículo que você tem que você podia falar hoje? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se isso está na sua mente, no momento que você está na dificuldade, o Espírito Santo vai trazer aquilo para você e você vai se lembrar. Então, o Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. A palavra de Deus é cura. Amém? Mais alguém? Que lindo. Amém. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Mais alguém? Aleluia! Desculpe. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Tem horas que a gente está super ansioso, né, Renato? Super ansioso. E aí vem aquele versículo. Por isso que eu digo que nós temos que ter na nossa mente. Vem o versículo. Lançai sobre nós. Senhor, segura a minha ansiedade. Estou lançando sobre ti toda a minha ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Outro versículo. Você leu aí, né? Você colou.
Não,
você colou. Deixa eu ver, deixa eu ver.
Isso que eu tô falando é segunda Tessalonicenses.
Oh! Lançais, desculpe, orai sem cessar. Então, todas essas coisas, mais um último. Eleva. De onde me virá o socorro?
Meu socorro.
Vem. Amém. Eu estou naquele momento difícil da minha vida. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, o que eu estou falando para vocês, porque eu fiz essa pequena brincadeira, dinâmica de grupo. Quando eu estava no cursinho, eu fiz cursinho, prestei o vestibular, claro, estava no cursinho, e a gente saía à noite, com os amigos no carro, né? Passear na cidade, nessa época eu morava em Ourinhos. Vocês lembram, já ouviram falar em cassete, fita cassete? A gente tinha o fita cassete e eu levava uma caneta Bic, porque ela enroscava, eu tinha que tirar e enrolar, né? Mas o que acontece? Eu gravava a aula de biologia, que, Renato, eu detestava biologia. Então eu saía com os amigos, colocava fita cassete, pá, e ficava ouvindo biologia. E os meus amigos, claro, qual é, cara? Você tá aí, você tá ouvindo biologia, né? Então eu fazia também para pegar no pé também. Mas o que, que eu fazia? De brincadeira, né? Eu começava a fazer com que a biologia entrasse em mim, porque eu não compreendia aqueles troços selenterados. Meu Deus do céu. E quando eu me converti, comecei a caminhar com Jesus, eu falei assim, eu quero que a cultura de Cristo, a mente de Cristo, também invada a minha vida. Então eu colocava o quê? Eu colocava mensagens para me ouvir, hinos, a todo momento que eu queria que aquilo invadisse meu coração. Né? Eu procurava decorar versículos, eu procurava falar, eu quero que isso entre na minha vida. Então, irmãos, o que eu vou falar? Decore versículos chaves. Né? Decore. João 3,16, Salmo 1, nós temos que ter em nossa mente. A oração do Pai Nosso. Sabem aonde? Qual o versículo que está a oração do Pai Nosso? Mateus 6. Mateus 6. De 9 a 15. Então, ou seja, nós temos que ter a oração do Pai Nosso na nossa mente. Passar para os nossos filhos, fazer os nossos filhos decorarem as histórias do Velho Testamento, as parábolas do Velho Testamento. Eu quero falar uma parábola aqui hoje. Vamos ler Mateus 7, 24 a 27. Uma parábola que eu gosto muito. As parábolas são muito importantes, irmãos. Muito importantes. E essa parábola especificamente tem muito a ver com a nossa ministração hoje sobre o poder da palavra de Deus na vida do cristão. Mateus 7, 24 a 27. Olha lá. E muitas vezes nós forçamos a interpretação deste texto. Mas nós vamos ver hoje qual que é o real fundamento desse texto. Olha só. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O que Jesus está falando? Aquele que ouve e as pratica. Então, olha, vamos meditar? Então, o processo da palavra de Deus, ela tem que ser sempre meditar. Olá, lê várias vezes, até eu compreender qual que é o espírito que Deus colocou aquilo ali. E quando a gente começa a meditar, começa a sair, é como você pegar abrir um baú e vai tirando coisas. A palavra de Deus, sempre quanto mais você tira, mais sai coisas, mais Deus te revela. Hoje você lê uma coisa, daqui a um ano você lê aquele mesmo versículo, Deus te revela outras coisas, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é quem ouve e pratica a palavra de Deus. Será comparado a um homem prudente. Homem prudente, prudência é aquele que sabe as consequências dos seus atos. Que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é rocha? Desculpe, o que é a casa? A vida. Que edificou a sua vida sobre as escrituras. Edificou a sua casa sobre a... E rocha? Pois é. A gente sempre força a interpretação e fala que rocha é Jesus. Eu já falei muitas vezes sobre isso, rocha é Jesus. Mas o contexto desse texto... Né? Que todo texto é fora de contexto, é pretexto. Mas o contexto desse texto é a palavra. Edificou sua casa sobre rocha. Porque olha o que ele está falando lá. Ouve as minhas palavras. Edificou as palavras. Então a rocha aqui, o que é? Palavras de Deus. Então onde que nós temos que edificar a nossa vida? Na palavra de Deus. Vê o outro. Assim, caiu a chuva. O que é a chuva? A gente sempre fala isso. São as provações, transbordaram os rios, são as dificuldades da vida, sopraram os ventos, as tentações, e deram com ímpeto contra aquela vida que não caiu, porque foi edificado sobre a palavra de Deus. Amém? Continuando. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será como um homem insensato. Insensato é que não tem sensibilidade, falsa de senso, que edificou a sua casa sobre areia. Sabe o que significa areia? Fundamentos humanos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu ouvi dizer. Né? Então, areia são os fundamentos humanos e não palavra de Deus. Amém? Então, por exemplo, aqui que está falando sobre isso, sobre a importância e o poder da palavra. A palavra expulsa demônio. Você começa, que nem essa experiência que eu tive com esse rapaz que foi em casa semana passada, que nós comecei a falar da palavra, eu fui vendo o rosto dele se transformar. Eu vou vendo os demônios saindo. E ele começou a ser liberto, porque a palavra de Deus liberta. Amém? Pode dar um glória a Deus? Falar que nem aqueles pastores. Você pode dar um glória a Deus? Oh! Amém. E para nós terminarmos, e quando eu falo terminarmos, é terminar mesmo, né? Eu coloquei epílogo, né? A palavra de Deus nos deixa mais inteligentes. Ah, é? Porque o mundo fala assim, não, se você começar a ler muito a Bíblia, você vai ficar meio, como é que é? Bilorado, bitolado, vai ficar alienado. É exatamente o contrário, viu, irmãos? Vou provar para vocês, provar para vocês. Então a palavra nos Deus nos deixa mais inteligentes. Não obstante, precisa ter revelação, né? Sempre revelação. Revelação precisa de oração. Vou perguntar para vocês, fazer uma pergunta. Já vimos falar em Einstein, né? Quem foi mais inteligente que Einstein? Os dois ali batem. Eu sou apaixonado por Newton, né? Porque a gente brinca, né? Quando a gente dá as aulinhas de astronomia, eu falo assim, todo o teu pensamento é newtoniano, porque tem um telescópio newtoniano, né? Todo o teu pensamento é newtoniano, porque foi tão forte a palavra de Newton, né, que influenciou a nossa vida. Mas Einstein foi um cara, vamos supor, o cara mais inteligente que passou da vida. O que vocês acham que Einstein estudou até os... Ele era judeu, até os 12 anos de idade? O Torá. Por quê? Naquela época, toda a família judaica, eles forçavam os filhos que até aos 12 anos ele tinha que ter lido todo o Torá. Todo o Torá são os cinco primeiros livros do Novo Testamento, do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então o que Einstein fez até os 12 anos de idade? Estudou a Bíblia. Por que será que ele ficou tão inteligente, né? Por que será que a maioria dos prêmios Nobel, em termos de tamanho populacional, percentual, vem dos judeus, né? Você já viu falar em um cara chamado Freud? Já viu falar, Regina? Um cara chamado Freud, que era judeu? O que você acha que Freud estudou até os 12 anos da vida dele? Torá! Ele nasceu numa... É claro que esses homens, depois eles se desviaram, tá? Mas quando eles começaram, a palavra de Deus, ele vai penetrando de tal maneira na tua vida que ensina a gente a pensar, né? Já viram falar em Spinoza? Procurem aí. Baruch Spinoza. Os psicólogos aí, os filósofos, o grande Spinoza, influenciou o mundo inteiro. O que você acha que Spinoza fez até os 12 anos de idade? Estudou o Torá. Já viram falar em Milton Friedman? Quem já ouviu falar em Milton Friedman? Quem? Sabe quem foi Milton Friedman? Nobel de Economia, gente. Tudo que hoje se ensina nas universidades sobre economia foi de Milton Friedman, judeu, e até os 12 anos de idade ele aprendeu o Torá. Então, irmãos, seu pensamento, não vou falar isso aqui, quando a gente volta, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando a palavra de Deus começa a entrar, junto com o Espírito Santo, do nosso interior, vai o quê? Fluir rios de água viva. E nós vamos alimentar pessoas. Viajamos com a Dona Ruth, que nós fomos para Porto Rico, final de semana. Eu estava meio... Minha fé estava meio... Sabe, meio frião? Estava meio frio, a Dona Ruth começou a falar. Minha fé avivou, porque ela é fonte. Ou nós somos fonte, ou nós vamos ser o que, Regina, que eu sempre esqueço? Fonte ou? Dreno. Cristão é chamado para ser dreno. Foi chamado para ser fonte, porque do nosso interior fluirão rios de água viva. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor, eu peço por esta comunidade, pequena comunidade, pequeno grupo de pessoas valiosas, valorosas, Que o Senhor se revele a cada um, Pai, através da Tua Palavra. Que cada um aqui, Senhor Deus, tenha um conhecimento profundo das Escrituras. Te peço isso, Pai, encarecidamente. Desperte cada um aqui dentro, Senhor Deus, para ler e meditar, ter prazer nas Escrituras. Ter prazer, como diz o Salmo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Receba isso como profecia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus.